A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. No Globo Repórter de hoje, vamos descobrir as cores e os encantos de uma terra sem igual, Península de Yucatán. Em que outra região o mar revela tantos tons de azul? Lagoas salgadas formam um tabuleiro que vai do marrom ao rosa. Na floresta, macacos parecem ter relógio. Marcam encontro todos os dias, rigorosamente à mesma hora. É também o território de uma barata gigante pré-histórica que existe há 400 milhões de anos. E da árvore que produz o suco usado na goma de mascar. Refúgio dos mais coloridos flamingos do planeta. E da única lagoa do mundo que esconde corais em suas profundezas. Vamos conhecer juntos essa terra de surpresas. O programa desta noite é uma coprodução com a EPTV, afiliada da Rede Globo.
Onde os rios vivem inundados de luz, um caminho estreito. Uma raia cristalina que nos leva ao fascínio da aventura. E quando o caminho se abre, estamos numa imensidão de água limpa. Um pedaço do céu dentro da água, ou a água que virou céu. Chegamos de barco, mas a beleza exige mais. De caiaque fica mais fácil ver os tesouros de um mundo em equilíbrio. E a melhor notícia é que tudo isso já está protegido por leis mexicanas e internacionais. Alguns lugares do planeta, as Nações Unidas consideram de vital importância para a manutenção da vida. Este é um deles, a reserva de Xian Can, um patrimônio da humanidade. E é neste paraíso de água doce que a gente começa a nossa aventura pela Península de Yucatán. A reserva da biosfera de Xian Can fica no litoral sudeste da península, no leste do México, de frente para o Mar do Caribe. Uma raridade da região costeira, já que o interior da península é seco. Talvez para compensar, aqui a água tem alta concentração de encanto. Túneis de árvores, terraços, curvas que escorrem a paciência do rio. Explorar os cursos d'água é como voar. E mergulhar é entrar numa floresta submersa que não esconde os moradores. O caminho das águas nos leva ao norte da península. Chicxulub é um pontinho desconhecido, fora do roteiro dos turistas. Um porto de pescadores, de ruazinhas de terra, casas de veraneio e um segredo imenso sobre o passado de todos nós. A praia de Chicxulub é hoje a cara do sossego, um lugar para se refrescar e aproveitar a tranquilidade de um mar calmo. Mas nem sempre foi assim. Quem vem pra cá não imagina que há 65 milhões de anos tudo isso pegou fogo. Nós estamos no epicentro de um dos acontecimentos mais importantes da história do planeta. Aqui caiu o meteorito que, segundo os cientistas, extinguiu os dinossauros e mudou a vida no planeta. Mas como isso aconteceu? O Museu do Mundo Maia, em Mérida, tem vários meteoritos de verdade. O geofísico explica que o que caiu em Yucatán era maior, bem maior.
O meteorito
tinha de 10 a 16 quilômetros de diâmetro e, quando atingiu a Terra, viajava a uma velocidade de 20 a 40 quilômetros por segundo. O impacto teve um poder de destruição difícil de se imaginar, igual a 60 milhões de bombas atômicas, como a que destruiu Hiroshima na Segunda Guerra Mundial.
É tão rápida a energia que o ar não se alcança a mover.
A entrada do meteorito foi tão rápida que a energia comprimiu o ar de tal maneira que a cratera começou a se formar antes mesmo da queda do meteorito.
De que caia o meteorito.
Na época, Yucatán ainda estava coberta pelo mar. Vulcões entraram em erupção. Os incêndios se espalharam. Uma imensa nuvem de pó e cinzas cobriu o planeta e pode ter impedido a passagem da luz do sol. As plantas quase desapareceram. Os dinossauros morreram de frio e fome. Mas e a vida no planeta? Como se recuperou? Como saímos da catástrofe para a diversidade que temos hoje? Milagre, ou em outra palavra, evolução. Bom, as espécies que sobreviveram, aparentemente, segundo os especialistas, foram as que conseguiram se adaptar. E a vida sempre tem adaptações constantes. Então, todos os períodos de extinção de fauna e de progressão e adaptação deram como resultado a diversidade que temos hoje, incluindo o ser humano. Pois é, um sucesso que também é nosso. O reino dos dinossauros, reino dos répteis, passa a ser o reino dos mamíferos. Na verdade, os dinossauros não estão exatamente extintos. A prova está na cara. Um deles é o crocodilo. Ele nunca deixou de morar nos mangues de Yucatán. Nem a prima dele, a iguana, espalhada por toda a península. Outros sobreviventes não mudaram nada. Este tem a mesma cara há 445 milhões de anos. Mas o que exatamente é isso?
Isso é uma cucaracha de mar.
Ah, uma barata do mar? Grande a barata.
Isso é um cambio de pele.
Então o bicho troca de pele?
Sim.
Ah, talvez como as cigarras?
Cigarras.
Olha só.
Mas é possível encontrar esse fóssil vivo? Em Yucatán é. Percorremos o litoral, procuramos nos manguezais e achamos. Afinal, nós estamos na praia dele. O nome é límulo, ou caranguejo ferradura, por causa da forma da carapaça. Na verdade, ele é um parente mais próximo das aranhas.
Ele tem a parte da frente toda redonda, parece um capacete, assim, uma carapaça. E aí o corpo atrás, né, o abdômen aqui, e tem um rabo. Por baixo ele é mais estranho ainda. Olha só, serve de inspiração para filme de extraterrestre.
Quando o límulo anda embaixo da água, pequenos animais e plantas ficam presos embaixo do capacete, facilitando a alimentação do bicho. E aqui a gente vê que beleza não se discute. Com certeza a namorada do límulo deve achar ele fofinho. Que tal um beijo?
E onde que é a boca dele, Diego? Ah, aí no meio é a boca.
Uau! As pinças ajudam a levar a comida para dentro. É assim há meio bilhão de anos. Outros animais mudaram tanto que nem parecem os mesmos. As aves são consideradas dinossauros que evoluíram. Quem diria, um bichão daqueles virar criaturas tão delicadas. É a evolução da elegância. No meio de tantas espécies, uma é símbolo deste requinte. E nós vamos atrás dela. Chegamos à reserva de Rio Lagartos, que na verdade não é um rio, mas uma rede de canais inundados pelo oceano. O capricho da geografia criou aqui um ambiente único. Bonito de perto, maravilhoso de cima. Adiante, mais surpresas. São lagoas de sal. Um toque humano no que a natureza já fez espetacular. Aparecem como uma colcha de retalhos. Um tabuleiro de cores que vão do marrom, com a água menos salgada, até o rosa, onde a concentração de sal é 10 vezes mais alta do que a do mar. A cor vem de um tipo de microalga que tem o pigmento beta-caroteno. Quanto maior a presença dela, mais forte o tom de rosa. O
mesmo rosa que decola com os flamingos. E pousa para mostrar a graça. Os flamingos do Caribe são os mais coloridos do mundo. Mas não é fácil chegar perto. O bando tem um sistema de alarme.
Esses que ficam mais à margem do bando funcionam como guarda ou sentinela. Quando eles percebem algo se aproximando, como nós estamos agora, eles voam. E aí o bando todo vai para outro lugar.
Para observar melhor, pulamos para um banco de areia. Flamingos sempre dão um espetáculo. Primeiro de encanto. Plumagem de luxo, um baile à fantasia em rosa carmim. Depois, de comportamento. Eles são muito sociáveis e trabalham juntos. Repare os movimentos sincronizados de pés, pernas e bicos. Seria uma dança para atrair as fêmeas? Nada disso. É uma estratégia para conseguir comida. Eles remexem o fundo do lago e filtram a água com o bico para comer pequenos crustáceos e plantas. Mas mesmo um jardim de rosas precisa de ajustes. Disputas por territórios são comuns. Por sorte, duram pouco. Tudo bem. Ter mais de meio metro de pescoço pode ser complicado. Mas traz vantagens. Quem mais consegue usar as costas como travesseiro? Descanso merecido de quem passou 65 milhões de anos evoluindo. Depois da queda do meteorito, hoje Yucatán é um lugar para se sonhar, com grande chance do sonho ser cor-de-rosa. Mas e o verde, a alma de Yucatán? Chega a hora de encarar o lado selvagem da península, a floresta. Vamos para a reserva de Calakmul, a maior mata protegida do México, quase 5 vezes a área da cidade de São Paulo. Entre os oceanos Atlântico e Pacífico, um pedaço de terra cheio de surpresas que contradizem a lógica. A vegetação é uma resistência caprichosa e valente. Flores e folhas crescem entre espinhos e caules ressecados. Ainda bem, porque esta é a casa de muitos moradores. Olhando assim, parece até uma floresta como a Amazônica ou a Mata Atlântica. Mas aqui tem uma diferença fundamental, olha só. O rio mais próximo está a centenas de quilômetros. Aqui não tem nem riachos. A água da chuva não para na superfície, ela desce logo para o subsolo. Como então acontece que tudo isso seja possível? É que as árvores seguram a umidade. É a floresta, esse imenso tapete verde que sustenta toda a vida na península. Nas copas, nos galhos, nos troncos, tudo se move. Uma mancha escura revela uma ninhada de lagartas. A vida se transforma para seguir Senhora do Tempo. Tudo isso sobre o manto protetor das árvores. Encontramos uma especial. Essa espécie de álamo, que é endêmica, só existe aqui, é a árvore mãe da selva. Os guias nos falam que ela é a casa dos macacos-aranha, para onde eles voltam todas as tardes.
No meio da mata, um relógio não costuma servir para nada. Mas aqui na reserva de Calakmul, ele tem uma utilidade. O macaco-aranha costuma aparecer exatamente às 5h35 da tarde. Pelo menos foi isso que os guias nos disseram, né? Faltam 5 minutos. Vamos ver se o relógio da floresta é pontual mesmo.
Somos todos olhos e ouvidos. E impressionante, na hora marcada, barulho. Pulos, correria, hora do rush na selva. Estamos no meio de um bando, várias famílias. É um espetáculo incrível. Dezenas de macacos acima das nossas cabeças. Por que macaco-aranha? Olha quando eles se penduram. Pernas e braços parecem tudo do mesmo tamanho. E ainda tem o rabo, o quinto membro nas manobras. Mão, pra quê? Só se for pra comer. A lista de truques é imensa. Aqui, um salto de 5 metros a quase 40 do chão. No cair da tarde, é hora de aproveitar o privilégio de morar na cobertura da floresta. A turma se prepara para o descanso. A última a chegar carregou peso nas costas o dia todo. É um bebê. Ups, o rabo evita a queda. Entre os sustos e o equilíbrio, as novas gerações seguem o caminho da evolução na floresta de Calakmul.
A maior sala de aula do mundo e uma chamada oral no fundo de uma baía de águas transparentes. Daqui a pouco.
Acessibilidade em Foco, site plenamente acessível a todos os leitores de tela, inclusive WebVox. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curtam e compartilhem essa ideia. Acesse www.acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
A reserva de Calakmul é um dos lugares mais preservados das Américas. Como a população, que já é pequena, se concentra no litoral, o interior é um mundo a ser explorado. Mas não se engane, a selva está cheia de olhos. Os da cobra verde parecem dois botões, quase não cabem na cabeça. As escamas formam um quebra-cabeça perfeitamente encaixado. Uma locomotiva pronta para disparar. É uma das duas serpentes que são completamente verdes nessa área de Yucatán. Essa é a primeira vez que eu vejo. Então, é maravilhoso poder vê-la assim na mata e não no livro. Ela é muito bonita.
Muito bonita, sua cara.
E por onde anda a segunda? Anda não, né? Desliza. Olha ela aí. Mestre na locomoção sem pernas. Mas e esses pezinhos? O que estão fazendo na mata? São alunos. E o Yucatán pode ser sinônimo de férias. Mas tem gente do mundo todo que vem pra cá aprender. Tem brasileiro na conversa.
O que é isso?
A pegada é tão fresca. Isto foi feito ontem à noite.
Quatro alunos de uma escola de São Paulo toparam o desafio de acompanhar o trabalho dos cientistas de uma organização internacional. Primeira lição, ciência não tem hora. O grupo sai de madrugada. Aqui eles seguem o biólogo que estuda os pássaros de Calakmul. Os pequenos cientistas ajudam em tudo. Caiu na rede, é aula. É um primo do nosso Arapaçu. A cauda dele evoluiu com penas rígidas e minúsculos ganchos para fixação no tronco.
His habitat is like tall trees and it goes like from tree to tree.
Como o grupo tem alunos de vários países, a conversa é em inglês.
You see like the gray spots.
Mas a emoção de chegar perto e entender um bicho é outra lição.
Pegar eles, você vê de uma maneira diferente. Dá pra ver a pata deles, parece um palito de dente. Eles são bem mais fofinhos de encostar do que parece voando assim. É bem interessante.
Eles são muito frágeis.
É, dá medo de encostar.
O que você acha que mudou na sua vida hoje?
Eu acho que é a maneira que eu vejo eles. Ficou mais perto de mim, assim.
O acampamento no meio da mata é simples. Barracas, água racionada, pouco conforto. Ao todo, são 44 alunos de 5 países. A professora Celina é a responsável pelos brasileiros.
Eles estão podendo viver uma coisa que eu acho que é muito importante e que um dos meus alunos me disse hoje, falou assim, eu me senti um cientista de verdade. O que um pesquisador faz? Como que um cientista descobre aquilo que já chega semi-pronto na escola, né? Como é que isso foi construído?
Um caso para estudo está bem no meio do acampamento. O casal de currupião alimenta os filhotes. Até aí, nada demais. Agora, veja o que acontece 2 dias depois. Será que o currupião trocou de cor? Ou o ninho mudou de dono? É, a dinâmica da natureza também tem disso. Revezamento. E todo mundo feliz. Alguns casais visitam, mas não ficam. Muitos só aparecem à noite, sob a luz da ciência. A doutora Ashley Green surpreende os alunos. Sabe como ela identifica a idade de um morcego? Pela asa.
So, no space. So, this one is adult. Because there's no space.
A gente observa nas juntas se tem cartilagem ou não. Porque quando o morcego vai crescendo, vai calcificando as juntas e a gente consegue ver a idade dele.
Os cálculos indicam que é um macho adulto de 4 a 5 anos. Giovanna achava morcego estranho. Mudou de ideia.
Ele é muito fofo.
É o fim do preconceito.
Eu tinha realmente um preconceito de que seriam tipo aqueles grandes, sabe? Agora, pra mim, são muito fofos e eu mudei totalmente minha ideia sobre morcegos.
E um novo começo para os olhos. É hora de mudar de página. Vamos para o litoral, ou melhor, para um ponto magnífico dele chamado Akumal. Para os turistas, um paraíso dos trópicos. Para os biólogos, uma baía transparente cheia de tesouros vivos. Alunos e pesquisadores já estão no alojamento. No meio da floresta, na altura da Copa das Árvores, tendo aula sobre as características da região. Comportamento animal, vida dos bichos, a geografia do lugar. E tudo isso explicado por cientistas que desenvolvem a pesquisa aqui mesmo. Pelo jeito dá certo, porque todo mundo presta atenção. A tarefa aqui é se apaixonar pela teoria da vida. Mas lembra, nós estamos no sul do México, em frente ao Mar do Caribe. Acha que eles não iam querer sentir essa teoria na pele? Tanque, equipamento, um pouquinho mais de teoria. Esta é a bióloga Gemma Fenwick. Ela sabe tudo de mar e vai mergulhar com a classe. Caminhada, água, barco, 15 minutos e lá vamos nós. Entramos na maior sala de aula do mundo. A bióloga Fenwick vai na frente. Ela localiza os corais e aponta. Os alunos precisam identificar a espécie na prancheta. É uma chamada oral embaixo da água. A aula vai seguindo a paisagem marinha. Alunos e mestres conhecem junto os moradores. Os que ficam em casa, que passeiam pelo jardim, e os que vivem viajando. Por fim, descobrimos a estrela do pedaço. Estamos na Baía das Tartarugas Verdes. Esta encontramos a 18 metros de profundidade. Outras preferem águas mais rasas. Mas todas estão aqui pelo mesmo motivo, a vegetação marinha. A Baía de Akumal tem as melhores condições do mundo para o crescimento de uma erva que as tartarugas adoram, a grama marinha do Caribe. Não é alga, não. É grama mesmo. Por causa dela, as tartarugas são as legítimas donas de Akumal. Chegaram aqui muito antes dos prédios da praia ou de qualquer ser humano.
Maravilhosa lá embaixo. E por mais que a gente conheça algumas coisas, conhecer assim no próprio ambiente é muito diferente, é muito mais legal.
Não tinha visto antes. E os corais e os peixes, a partir do momento que você realmente vê a natureza e todas essas coisas, você para pensar que a gente realmente precisa cuidar dela, né?
Porque um detalhe é importante para o outro. A grama marinha fornece os nutrientes indispensáveis para a reprodução das tartarugas. Grupos de conservação garantem a segurança dos ninhos na redondeza. E ajudam as tartaruguinhas no primeiro desafio, enfrentar o mar. Um ciclo frágil e perfeito que se renova a cada ano. Mas onde elas põem os ovos? É o que procuram esses faróis vermelhos na praia. Acompanhamos a busca de quem protege a desova, na regra deles.
por respeito às tartarugas, nós não vamos usar a nossa iluminação normal. Então nós vamos apagar a luz branca e só usar lanternas vermelhas, como a equipe de proteção, porque essa luz não atrapalha as tartarugas. E mal podemos acreditar, chegamos na hora. Uma delas está cavando o ninho. É uma fêmea jovem e grande, mais de 1,5 metros de casco. As tartarugas preferem desovar à noite porque a areia não está mais tão quente. Na verdade, a temperatura está ideal para elas, 26 graus. O ninho tem 0,5 metro de profundidade. Os primeiros ovos caem. O guardião mexicano e a pesquisadora portuguesa também estão encantados. Quem não fica? Agora é hora de cobrir o ninho. As nadadeiras potentes removem uma grande quantidade de areia. A ação exige um esforço imenso. Às vezes, ela para, suspira para recobrar as forças. E pensar que o México é só um ponto na rota deste animal que não tem medo de cruzar o oceano em busca de novos paraísos.
Elas viajam pelo Oceano Atlântico, atravessam o Oceano Atlântico. E, portanto, podemos encontrá-las no outro extremo do Oceano Atlântico.
Na África?
Sim. Podem viajar até o Brasil. Podem viajar
até no Brasil?
Sim.
Puxa, é muita distância.
É, mas faz parte da sua vida, faz parte da sua vida fazer esse viajar.
O mistério da Lagoa Azul, a única do mundo que guarda corais em suas profundezas. E os crocodilos que atestam a qualidade do meio ambiente. Voltamos já já.
Site Acessibilidade em Foco. Um site totalmente acessível a todos os leitores de tela, inclusive o WebVox. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curta e compartilhe essa ideia. Acesse acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
Yucatán é território ancestral. Só Mérida, a capital do estado, e o balneário de Cancún tem mais de 500 mil habitantes. Longe do turismo, o imaginário dos antigos moradores ainda habita os jardins e as casinhas de teto de palha. Alguns vilarejos são chamados de povos mágicos. A diferença de Izamal está nas ruas, no mercado, nos prédios públicos, por todo lado. É uma cidade amarela. Mas quem mandou? Há quem diga que foi o Papa. De fato, João Paulo II passou por aqui em 1993. Outros dizem que o amarelo é uma homenagem ao sol. Fato é que Izamal foi construída pelos espanhóis em cima de um oratório maia. Até hoje é lugar de adoração com a imagem de Nossa Senhora no convento. Claro, amarelo. Na mata, seguimos a tradição junto com um grupo de índios maias. Eles escolhem uma árvore e começam o trabalho. Vai até 7 metros de altura. É igual à extração da borracha da nossa seringueira. Mas a seiva serve para fazer goma de mascar. Isso mesmo, foram os maias que inventaram o chiclete há mais de 10 mil anos. Ali perto, outro grupo prepara o almoço. Fogo num buraco, panela embaixo da terra e tortilhas feitas na hora. 2 horas depois, eles desenterram a panela para achar um tesouro. Receita maia original e sofisticada, com chips de tortilha e charme mexicano.
Muito bom, e principalmente o feijão é diferente. Tem um pouco de pimenta.
Para nós, uma refeição. Para eles, um mundo maia transportado para um prato. A cultura maia, a tradição maia continuam vivas. Nós continuamos fazendo cerimônias para a lua, para o sol. Tudo o que faziam os maias pré-hispânicos, nós seguimos praticando na comunidade maia. É a nossa raiz.
Nuestra raiz.
Para fazer frente à cultura nativa, os colonizadores espanhóis levantaram igrejas, fortes. Eles queriam mostrar grandeza. Em Campeche, o passado revigora o dia. Ilumina o cair da tarde e brilha à noite. Nas torres, nas paredes, nos domingos de praça enfeitada. Mas nada é maior que a muralha. 2.500 metros. É uma das únicas cidades muradas do México. A costa da península era alvo frequente de assaltos. O Mar do Caribe era um mar de piratas. Mas o que eles protegiam se o lugar não tinha nem ouro nem prata? O tesouro da floresta. Logo depois do descobrimento da América, o principal produto que saía daqui era um tipo de madeira vermelha, que era levada para a Europa de navio para servir de tinta para tecido. A gente já viu esse filme. O que eles chamam aqui de pau de Campeche é primo legítimo do nosso pau-brasil. No museu, páginas idênticas às da nossa história. A madeira era triturada para a extração do pigmento que embelezava os vestidos de luxo da elite europeia. Isso valia dinheiro. E voltou a valer. Os pigmentos naturais estão de novo na moda. Alfredo nasceu numa família de artesãos que sempre usou as cores das plantas. Frutas vermelhas, casca de madeira, folhas e flores laranjadas. Cada uma dá um charme diferente para as peças multicores.
Com a casca dessa árvore se faz essa cor.
Exatamente. Nosotros le llamamos palo tinto de Campeche.
Ah.
Também é conhecido como palo de Brasil.
Ah, o pau de Campeche, que tem um nome aqui, é o pau Brasil.
Exatamente.
As peças mais procuradas são os chapéus, feitos também de fibra natural. E sabe onde eles trabalham? Numa caverna. Há 5 gerações. Faz tempo que eles descobriram que a umidade deixa a fibra mais maleável e o trabalho mais bonito. A península de Yucatán é o berço da civilização maia. As antigas cidades cresceram no meio do verde, sem nunca desbotar a vizinhança. É o que vemos nas ruínas de Uxmal, uma das cidades preferidas dos arqueólogos. Muralhas magníficas, fendas e portais que desafiam o peso das pedras. Olha o tamanho das construções. No topo da pirâmide mais alta, o Templo das Araras. As pegadas de flamingo circundam a Praça Sagrada, o centro da religiosidade. A casa de banhos tinha a decoração delicada de tartarugas. No meio de tantas homenagens para os bichos, não podia faltar essa aqui, ó. É a homenagem para o jaguar. Este tem 2 cabeças. Jaguar é a nossa onça, né? E ela tem 2 cabeças porque isso, na verdade, é um trono. Aqui se sentava o governador que ficava lá em cima. E dá para ver, ó, uma cabeça é mais alta do que a outra, para ele se encostar e se acomodar melhor. O poder do homem passou, mas o jaguar continua de olhos abertos. As tartarugas nadam e as araras não deixaram de voar no imaginário dos maias. E é ele quem nos alerta. É preciso aprender com a história.
Já tivemos uma experiência, o colapso maia.
Já tivemos a experiência do colapso maia por causa da destruição das florestas, por problemas políticos. Então, se os maias já passaram por isso, nós devemos ser mais conscientes para evitar um novo colapso. Creio que nós estamos no momento de poder ter uma maior sensibilidade com a natureza e com os astros.
De poder ter uma maior sensibilidade com a natureza e com os astros.
Música.
você pudesse escolher uma cor para o mar dos seus sonhos, qual seria? Azul? Verde? Turquesa? Aqui a natureza usou todas elas de uma vez só. E se essas diferenças, da água clarinha ao anil, rodeassem um pedaço de terra por todos os lados, seria o paraíso? Os antigos maias chamaram de Cozumel. No extremo leste do México, a meia hora de Cancún, Cozumel é uma ilha plana de 48 quilômetros de comprimento. São Miguel é a única cidade. Os turistas que passeiam pelas ruas costumam deixar o barquinho na praia. Cada barquinho, quando é pequeno mesmo, é viagem sem escala para o mar. O azul abraça tudo. O farol que o diga. A torre foi feita para orientar os navios, mas a vista é de perder o rumo, não é? Dá vontade de voar? Então vamos juntos com os pássaros. Avistamos a joia mais sedutora, a Lagoa Azul. Parece projetada pelo melhor dos arquitetos. E foi. A lagoa é um milagre natural. Tudo que eles fizeram aqui foi preservar. E não foi só por causa da beleza. Muitos anos atrás, as pessoas costumavam nadar nessa lagoa. Claro, né? Dá até vontade. Só que hoje ela é protegida, porque os biólogos encontraram aqui um fenômeno raríssimo. Essa é a única lagoa do mundo com recife de corais. Até para a ciência parece milagre. Os corais são seres vivos que só crescem em ambiente marinho. Mas a lagoa é de água doce, certo? Mais ou menos. O diretor do parque estudou o mistério.
Realmente, a Laguna de Chancaná.
Jesus Benavides explica que a lagoa recebe água doce do lençol freático por cima, mas também tem uma ligação por baixo com o mar, por onde entra a água salgada. Aí dá para entender.
Como está tão cerca
do mar. Como está perto do mar e tem um canal de comunicação, o ambiente que se desenvolve no interior da lagoa é marinho. Por isso os corais crescem e a fauna é própria do mar.
A fauna que vive no interior é própria do mar.
E um contraste dramático. No mesmo cenário de belezas, vemos também uma paisagem devastada. Árvores secas, troncos destroçados. Quem poderia ter feito tamanha destruição? Desta vez não foi o homem. Às vezes o clima cobra a conta do paraíso. A destruição que se pode ver aqui foi feita por dois furacões seguidos. Primeiro o Emily, depois o furacão Vilma.
Emily primeiro e depois o Vilma.
Era 2005. Os furacões varreram o sul da ilha com ventos de 300 km por hora. Vamos de barco para ver o estrago. De perto é ainda mais impressionante. Geralmente um furacão dura algumas horas. O Vilma, o mais forte, durou 3 dias em Cozumel.
Destruiu todo o folhagem das plantas.
O professor conta que ele destruiu toda a folhagem das plantas, os galhos e também o solo. E isso dificultou, quase impediu a regeneração do mangue.
Que não se regeneraram depois.
11 anos depois, a recuperação ainda é parcial. Esperança é o que nunca faltou. E novos sinais aparecem todo dia. Um vulto. Outro. Sombras em movimento. Um exímio nadador. O que será? Isso mesmo. São crocodilos. Um deles chega muito perto do nosso barco. Mostra os dentes. Dá medo? Talvez. Mas para a recuperação do mangue, ele é muito bem-vindo. Existem espécies que são indicadoras de bom estado de conservação. Uma delas é o crocodilo. Outras, as várias espécies de aves, como as águias, os flamingos, que já começaram a se espalhar por todo o complexo da lagoa.
Que já se começaram a distribuir em todo o complexo lagunar de Punta Sur.
É a alegria que aos poucos vai voltando para casa.
ótimo fim de semana e até a próxima sexta.
Rádio Dos Vozes. A 17 anos em seu coração.